Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pixel Podcast. Hoje eu tô aqui com os dois caras, mano. A gente é o trio foda aqui da Pixel. Eu tô aqui com o Léo Ferreira e com o senhor Pedro, Pedro Nunes aqui. Fala aí, gente. Como vocês estão? Tá tudo tranquilo? O começo do ano foi foda, show de bola, pra caralho. Como vocês estão?
É, eu tô meio abalado ainda, porque eu estou vivendo numa linha do tempo onde eu acabei de jogar meu primeiro ponto e vírgula e eu ainda tô muito triste. E é isso, mas o ano começou foda, porque é uma história muito boa, joguem todos os pontos e vírgulas aí. E tu, Pedro, como é que tu tá, cara?
Opa, saudações a todos, Pedro Nunes é quem vos fala, vim de família Pixel, Léo, Vini, vim de ao Pixel Pode Crer. Hoje eu tô felicíssimo, cara, com esse âmbito de um novo ano aí, de 2021, que nos rodeia, né? Então, feliz ano novo aí, família.
Feliz ano novo, olha só que maravilha.
Feliz ano novo aí pra todo mundo. O ano já começa bem quando eu e o Pedro, depois de meses tentando gravar junto, e agora a gente vai conseguir gravar o primeiro programa do ano, aí sim.
É incrível.
O ano tem tudo pra dar certo agora.
Começando com o pé direito pra caralho, ó.
Uhum.
Então, hoje a gente tá aqui pra falar das nossas expectativas do mundo dos joguinhos pra 2021. 2020 foi um ano incrível, né? Todo mundo sabe. 2020 foi um ano sensacional. A gente teve The Last of Us Part 2, a gente teve o não tão incrível Cyberpunk 2077 e mais muitos outros lançamentos que eu não vou me lembrar agora de cabeça.
E o não tão incrível Final Fantasy VII Remake.
É, tivemos muitos jogos incríveis em 2020 e agora expectativas para 2021. Eu, sinceramente, não tô com as minhas expectativas muito altas depois da minha última decepção com o Cyberpunk. Eu não consigo mais hypar jogo nenhum. Definitivamente, assim, decepcionou tanto que eu não consigo, mas eu tenho as minhas expectativas. O Léo e o Pedro, eles estão animadinhos para esse ano, né? Pelo que eu vi aqui da lista deles, os caras tão hypados, mano. Tão na alegria. Não sei como. E esse programa aqui, ele vai ser um pouco menos descompromissado como os outros, tá? Beleza? Porque é o primeiro episódio do ano, a gente nem estudou direito pra esse programa, a gente falou, vamos gravar, e estamos aqui gravando, então ele vai ser mais na pegada do SideQuest, então não esperem um negócio de, uau, que programa pesquisado pra caralho, entendeu? A gente aqui é só um bate-papo, então é nóis, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro jogo.
E pra começar o ano, o meu GOT já vai estar saindo. Ele não é desse ano, mas, tipo, ele é um relançamento. É o meu Icon e eu tô muito afim de jogar ele de novo e na nova geração, no PlayStation 4. Porque quando ele tava no PlayStation 3, eu não tive a oportunidade de realmente jogar ele, porque ele sumiu de todas as lojas. Eu tô falando de Scott Pilgrim, a Complete Edition dele. E aí, vocês estão muito hypados pro jogo? Eu sei que não, porque eu acho que da Pixel só eu sou fã de Scott Pilgrim.
Não, eu gosto bastante do filme, assim, os quadrinhos eu não tive muito contato, como eu disse no programa de Spider-Man, eu e quadrinho é um negócio que não cola, né? Então, enfim, aqui se repetiu a história, mas...
Só que aí fica uma boa pra ti, porque o jogo ele é baseado no filme, ele não tem nada a ver com os quadrinhos, o que é meio triste, porque ele poderia ter uma história muito boa, mas não desmerecendo o filme, mas só que o filme ele não é uma adaptação tão fiel assim aos quadrinhos. E o jogo é baseado nisso, é mais no lance de destruir ex-malvados do que o Scott se autoconhecer e reconhecer que ele também é um ex-malvado. Mas é o dos primeiros jogos aí, ele sai, acho que dia 14? Dia 14, dia 15? Isso, ele sai depois desse programa. Tipo, a gente vai postar esse programa na quarta, ele sai na mesma semana.
Ubisoft, por favor, manda aí pra gente, faz favor, a gente aceita, beleza? Muito obrigado, é nóis.
Ô, Léo, deixa eu falar um negócio aqui, porque assim, fora o seu Icon fofinho de Scott Pilgrim, eu não conheço absolutamente nada. Então eu queria que você explicasse aí pra mim, que sou completamente leigo nesse assunto, como que funciona exatamente esse jogo que você tá recuando.
Cara, ele é um... Tipo, o Scott Pilgrim em si, ele tem toda essa pegada, assim, de mangá, principalmente um quadrinho, assim, ele tem uma pegada meio de mangá, com jogo e tal, super cool. E no jogo não é muito diferente. Ele vai ter essa pegada 8-bits, que lembra muito, muito dos jogos de fliperama e tudo mais. E ele é beat'em up. Ah, tu vai poder lutar entre... tipo, óbvio, lutar nas fases, né, do jogo lá, né, que são, tipo, digamos, o bar onde tem a primeira batalha de bandas. Aí tu vai, vai chegando lá pela rua, e quando chega lá, tu encontra a Boss Battle, é o indiano que se veste de pirata. Aí tu faz isso, sabe?
Uhum.
É, ele é um beat 'em up, assim, ele é bem simples, não é, tipo, nada magnífico. Só que ele é muito interessante porque, é, principalmente, e uma coisa que eu tava até comentando isso alguns meses atrás, lá no grupo da Pixel, é que ele é, o Scott Pilgrim é muito um zeitgeist. Ele é muito uma marca do seu tempo. Ele é claramente um filme de uma obra de antes dos anos 2000. E o jogo é de 2013. E 2013 é onde tava a moda, tipo, de música chiptune e tudo mais, que é tudo a OST do jogo. E eu queria saber se isso vai pegar bem agora. E, tipo, eu tô bem ansioso, assim, pra ver a reação das pessoas. Porque ele foi um jogo, assim, que foi... lançou, a galera curtiu, só que poucas pessoas jogaram, porque Scott Pilgrim ainda mesmo depois agora de 10 anos que fez o filme, ele ainda não é uma obra tão conhecida assim. Mas assim, o jogo é simples, ele é só um beat'em up mesmo, ele tenta imitar muito da coisa do filme, da construção do filme, do Edgar Wright, assim. Então, tipo, é um jogo muito bom, assim. E eu realmente tô muito hypado assim pra ele, por mais que ele seja muito simples. Eu quero jogar ele
o
quanto antes.
O que mais me anima pra jogar esse jogo, por causa que quando eu vi o filme, o que eu pensei durante todo o filme é: puta que pariu, eu queria muito jogar esse trem. Tipo, passava o tempo todo isso na minha cabeça. Cara, isso seria incrível se fosse um jogo. Eu não tinha muito conhecimento que tinha um jogo, sabe, ainda. Porque, né, eu não achei burrices. Mas enfim, eu queria muito jogar e, tipo, o jogo tá vindo agora. E eu tô muito animado pra jogar por causa disso. Por causa que eu gostei muito do filme e eu tenho certeza que, como o jogo, ainda mais que o Leo agora falou que ele tá, é uma adaptação do filme. Porra, isso aí vai encaixar com uma luva, vai ser um jogo bom. Eu acredito. Fala, Ubisoft, faça um trabalho que preste, por favor.
O jogo é bom. Tipo, o jogo é bom.
Eu só acho interessante essa premissa por conta dos beat'em ups clássicos serem uma coisa hoje em dia cada vez menos constante, né? A gente vê cada vez menos deles surgindo, principalmente no mercado mais blockbuster aí, ninguém dá tanta atenção. Então, porra, super interessante essa proposta pra agora. Achei muito legal.
Eu acho que ano passado foi quando os beat'em ups realmente voltaram, assim. Fora a série Yakuza, uhum, que tem essa pegada beat'em up. Teve só, eu acho, Battletoads, que saiu, foi a volta do jogo, o reboot do Battletoads em 2020. E foi Street of Rage 4, que era um jogo, tipo, que a galera que jogou o Street of Rage 3 tava muito afim de jogar, e ele foi esquecido no limbo, e saiu, tipo, anos depois, que foi ano passado. E o Battletoads não é tão bom assim, tipo, ao menos as críticas dizem que não. E o Street of Rage 4 parece ser um ótimo jogo. Eu ainda não joguei ambos, mas eu espero jogar, principalmente esse ano, assim. Tipo, tirar eles do meu backlog, assim, tá?
Legal.
Beleza. Então vamos falar agora do meu maior hype, e se bobear é um dos únicos realmente que jogos que eu consigo hypar ainda, que é God of War Ragnarok, que a gente não sabe se ainda vai ser Ragnarok, ou sabe. Eu não tô muito ligado nas notícias do jogo, por causa que quando um jogo que eu quero muito jogar vai lançar, eu evito um pouco de ver notícia, porque, né, cara, evitar spoiler ao máximo. Depois de se eu fosse parte 2, eu tenho um pouco de trauma com isso, então eu fico ali um pouco por fora, mas eu não sei se vai se chamar Ragnarok ainda, vai? Não sei. Ou vai ser Ragnarok?
Vai ser, é porque é, velho, é isso.
O público presumiu, tipo, vai ser Ragnarok, enfim, vai ser.
Pixel é Podcast falou, vai ser.
Então, vai ser. Eu tô hypado porque, como todo mundo já sabe, eu acho, God of War é a minha franquia favorita, a franquia da minha vida. God of War 2018 é o meu jogo favorito. Ele foi um jogo que revolucionou, assim, tipo, foi um, entre aspas, um reboot da franquia. Continuou a história, o Kratos amadureceu muito, o jogo amadureceu muito em questões de gameplay e mecânica. O jogo é sensacional em tudo. Eu não vou me aprofundar aqui, senão eu vou ficar aqui meia hora falando de God of War, e não é isso que a gente quer. E o God of War, o Ragnarok, ele promete continuar essa história. E depois daquele final do God of War 2018, puta que pariu, não tem como não hypar esse jogo, assim. Quem gosta da franquia, óbvio. Então eu acho que o Pedro deve compartilhar um pouco desse sentimento comigo, por causa que aquele final foi incrível, daquela parede despedaçando e mostrando que a mãe do Atreus já sabia, tipo, das coisas que iam acontecer. Então a gente já tem um pouco ali, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer do jogo. É óbvio que pelo título que o público tá especulando, vai ter o Ragnarok, que é um negócio muito foda. Então, tem tudo pra ser o jogo do ano. Eu tô hypado pra cacete, então vem fevereiro. Eu espero de verdade que esse jogo saia pro PlayStation 4, mas dadas as circunstâncias de nova geração e eles estão querendo trazer o público pro PlayStation 5, já que o console não tá vendendo tanto assim. Tá, beleza, o console não tá vendendo muito por causa que não tem muito console pra vender. Exatamente. A Sony produziu pouco e já vendeu a porra toda. Né? Então eu não sei o que eles vão fazer. Se eles vão realmente lançar esse jogo exclusivo pra nova geração pra atrair a fanbase de God of War, que não é um negócio pequeno, é muita gente que eu acho que compraria o console só pra jogar esse God of War, ou se eles vão lançar pra essa geração, pra geração anterior, pro PlayStation 4, e vão, sei lá, ganhar dinheiro. Eu realmente não sei o que eles vão fazer, e a Santa Mônica e a Sony, eles são meio imprevisíveis, assim, é tenso.
E a gente nem sabe mesmo se ele vai sair em fevereiro, né, que tipo, essa data, fevereiro, é que, tipo, parece que vazou lá na Amazon, assim.
Eu queria de verdade que esse jogo fosse adiado, sei lá, pro final do ano, assim. Ou pro ano que vem. Porque eu acho que é um espaço de tempo muito curto entre 2018 e 2021 pra lançar um jogo desse tamanho.
É, forte. Mas, assim, maior hype ali, né, da própria mitologia nórdica. Enfim, pode acontecer tanta coisa. E, na verdade, God of War é algo que tá bastante em alta recentemente, né? Até com HQ sendo lançada, que conta a transição ali do Kratos de uma mitologia para outra. Então, eu acho que eles estão, de fato, tentando atiçar esse hypezinho aí bem de leve, bem aos poucos. Vamos ver como é que vai ser, né?
Eu também tô hypado, eu espero que ele seja... Eu não queria que ele fosse, mas como eu não vou pegar o PS5 agora, eu espero que ele seja um cross-gen aí. Tem apostas aí dizendo que ele seria um cross-gen, né?
Eu espero de verdade que seja um jogo bom, que eu não me decepcione, por causa que se eu me decepcionar com God of War, eu vou entrar em depressão profunda. Então, por favor, Santa Mônica, não faça isso comigo, ok? Por favor, de verdade, assim. Porque, tipo, se a gente pegar pra analisar assim, tipo... Eles pegaram o jogo e eles vão lançar, tipo... São 3 anos, eu não sei matemática básica. São 3-4 anos de diferença. Mais ou menos de um jogo pro outro. Eu acredito que mudanças que vão, assim, afetar demais no desempenho do console, que vai ser, nossa, um puta mundo, assim, que o PS4 vai chorar pra rodar, eu acho que talvez não. Eu acho que eles podem, sim, lançar uma versão mais simplificada, coisa e tal, e, tipo, no PlayStation 5 ser realmente a versão bonita pra caralho do jogo. Mas eu acho que não vai... Acho que dá pra lançar esse jogo pro PlayStation 4, sim, na minha visão de pessoa leiga, de não desenvolvedor de jogo. Aí, tipo, sei lá, se você desenvolve jogo e tá me escutando e tá pensando, esse moleque tá falando merda, eu provavelmente tô. Mas na minha visão dá pra lançar pro PlayStation 4, sim.
Não, talvez dê, porque, tipo, pro jogo 2018 saiu, né, e tal, foi todo aquele estardalhaço. Mas, pelo fato de ser uma continuação, eu acho que eles vão muito reaproveitar muito do mundo, da movimentação e tudo mais. Então, tipo, acaba sendo mais tranquilo o desenvolvimento de uma sequência, sabe? Tipo, ela vai trazer coisas novas, um lugar novo, obviamente, mas, tipo, o miolo tá ali, sabe?
Então, é mais ou menos com o que aconteceu com Miles Morales, né? Que, tipo, eles mudaram algumas mecânicas, mas o miolo do jogo tá ali. Tipo, você sente que é o jogo do Homem-Aranha, só que com coisinhas novas. Então, acho que deve ser isso mesmo, né? Tomara.
Falando agora de outra continuação, e essa não tão, digamos assim, ortodoxa, a gente vai ter em fevereiro, nada mais, nada menos que Persona 5 Scramble. Que eu acho que da Pixel, só eu e a Mafê realmente estão hypados pra esse jogo aí.
Persona 5... Persona não é o meu forte, não dá. Esse ano tá lá no meu backlog pra eu jogar Persona 5. Eu vou... Se sair, né, uma tradução aí, algum fã muito iluminado, se fizer a tradução do Persona 4 pro PC, talvez eu jogue também. Mas eu e Persona é um negócio que ainda não deu. Eu espero que nesse ano eu consiga, né, me aproximar ali da franquia e virar um Persona Fag aí, como todo mundo julga bastante, mas se isso for rolar, não, mano. Não sei, talvez, quem sabe.
No meu caso, cara, eu joguei Persona 3 e Persona 4, mas sobre o 5 mesmo eu não conheço nada, então meio que eu perdi um contato com a franquia, então não sei como é que tá agora.
Cara, Persona 5 foi meu primeiro contato, eu não sei se, tipo, você vai preferir, mas, tipo, eu tô jogando agora o 3 Portable, Eu acho o Persona 5 melhor, né? Obviamente, tipo, apesar de ser meu primeiro jogo, e a gente pode entrar aí numa conversa de por ser meu primeiro Persona, vai ser obviamente o meu primeiro jogo, por mais que tenha coisas muito melhores lá no 3, o que eu duvido um pouco, assim, dependendo. Mas assim, tá aí. A gente teve ano passado agora o Persona 5 Royal, que é, digamos assim, não uma expansão, mas é um jogo novo baseado no Persona 5 base, digamos, vamos supor assim. Mas agora a gente vai ter o Scramble, que é a continuação do 5 base de fato. Uhum. Ele se passa 6 meses, ele se passa 6 meses depois da história do Persona 5 base, e conta uma história de viagem por Japão, e ele é um Musou, o que me chama muito mais atenção, porque ele não é um combate de turno. Não que eu não goste de combate de turno, só que eu quero ver como é que vai funcionar isso. Eu cheguei a jogar a demo, a demo dele na PSN japonesa, só que, tipo, ele deixa um gosto de quero mais, só que eu quero ter o jogo pra jogar. Então, ele sai agora em fevereiro, não sei que dia, mas ele sai em fevereiro.
Um Persona Musou, cara, interessante, hein? Bem interessante a premissa também.
Eles respeitam bastante, assim, as mecânicas, assim. A Koei Tecmo, né, faz esses crossovers aí de Musou. Crossover não, né, mas, tipo, essas misturas de uma franquia com Musou. Aí, por exemplo, agora a gente tem o Age of Calamity, que todo mundo tá falando bem pra caramba, que é da Koei Tecmo também, caso vocês não saibam. E agora a gente vai ter o do Persona 5 Scramble. Tipo, eles respeitam bastante assim, as mecânicas do jogo base pra dentro da mecânica de um jogo de Musou. E faz muito sentido com a história também, já que, tipo, tu passou por um longo processo tipo, de evolução dentro do jogo base, e agora tu tá forte o suficiente pra matar vários inimigos tipo, de uma vez só, sabe? Eu gosto, eu realmente tô bem hypado assim, porque ele responde muito. Ele... Responde não. A palavra certa seria, tipo, ele conecta muito com ideias que a equipe de produção tinha pra Persona base, por exemplo. O Persona, por exemplo, ele deveria ser um jogo de viagem ao mundo, onde o protagonista seria um mochileiro. E agora não, tu vai poder viajar pelo Japão no Scramble. E eu gosto bastante, sim, eu quero ver como é que vai funcionar aí.
Uau, filosofia de desenvolvimento de Persona com Léo Ferreira, aí eu gostei.
Muito foda. O que me dá um pouco de ânimo, um pouco, assim, pra esse jogo é porque eu tô sentindo uma aproximação mais dos jogos ocidentais aqui no Brasil. Agora o Yakuza novo lá que saiu, ele vai estar recebendo uma tradução agora, bem no começo do mês, né, Léo? Agora, nesse começo desse mês, vai estar recebendo uma tradução em PTBR.
Isso, eles vão lançar uma localização em PTBR, só que eles falaram que era no começo do ano. Eles não falaram, tipo, qual mês. O que me deixa meio mal, porque, tipo, virou dia 1, já é 2021, eu já tava esperando pra fazer download e não tava lá. Começo do ano é muito aberto, assim. Não tem muito uma janela, assim. Tem a janela de, sei lá, até março. Uma coisa assim, o que eu acho. Eu acho que lança em março, porque dia 5 de março sai a versão de PlayStation 5 do jogo. E do Xbox Series X. Tipo. Então eu acho que sai junto, sabe?
Então, essa aproximação, tipo, eu acho que nenhum Yakuza tem localização em PTBR, né? Que eu saiba. Posso estar errado, mas eu acho que nenhum tem. Então, tipo, eu tô sentindo essa aproximação entre os jogos ocidentais mais com o Brasil, por causa que a maioria deles não tem localização aqui. Persona é uma franquia disso, e é um dos motivos de eu não ser tão próximo dela assim, e eu tenho uma pontinha de esperança que esse novo Persona aí vai tá tendo uma localização em português, e se tiver eu vou ficar muito feliz. Vai ser um dos motivos pra eu poder jogar o jogo, mesmo ele sendo uma sequência do 5, aí eu faço um esforcinho ali, jogo 5, base e tal, só pra poder jogar ele. E eu espero de verdade que ele venha em português, por causa que eu acho uma falta de vergonha na cara, talvez, assim, eu acho que eu posso falar isso, um pessoal vai me julgar, mas em pleno 2021, com jogos a 300 conto, não ter localização em PTBR é meio que sacanagem com a nossa cara, assim, sabe? Então, porra, fala sério, traduz essa porra aí, por favor.
Eu discordo um pouco, mas isso fica aí pra outro episódio.
Vamos lá, Pixel Podcast, por que traduzir os seus jogos? Ou não. Vamos lá, um dia, quem sabe.
Sim. Mas eu acho difícil ele sair com tradução PTBR, porque a gente tá falando de Atlus e Koei Tecmo, assim. Então eu realmente acho bem difícil. Tenso. Agora, outro jogo que tá na minha lista aqui, aqui né, que eu tinha postado aqui no grupo do Discord, talvez, tipo, se Deus quiser, se a Nossa Senhora quiser e todos os mundos se alinharem, talvez Nier Replicant saia em PTBR, mas a gente fala mais sobre ele quando a gente tiver lá mais pra frente.
É, nossa, cara, falar sobre o Yokotaro é um negócio maluco, hein? A gente já entra numa bolha agora que é bem louca. Legal, então vou puxar esse aqui da minha lista. Little Nightmares 2. Cara, grande jogo de plataforma em 3D aí, muito inspirado por Limbo e Inside, e que eu me apaixonei demais. Eu fui jogar o primeiro Little Nightmares agora em 2020, mais ou menos por meio de 2020, peguei, joguei, fiz todos os troféus lá no jogo, e eu adorei a atmosfera que ele consegue construir. É tudo muito subjetivo, tudo, assim, sem muito hand-holding, aliás, sem hand-holding nenhum. O jogo não faz questão de te explicar absolutamente nada, ele te joga numa sala e você que se vire, e ele é fantástico. Essa continuação mantém praticamente toda a essência do primeiro jogo, e ele traz muitos mistérios a mais, muitas coisas novas. Eu tô animadíssimo pra jogar. Aparentemente, o jogo sai dia 11 de fevereiro. Eu não sei se isso já foi adiado ou se isso tem chances de ser adiado, mas dia 11 do 2 é o que tá sendo ditado aqui. Vocês têm alguma expectativa para esse título também?
Cara, Pesadelinhos é o título que tá lá no meu backlog já faz um tempo e eu enrolo para comprar, porque eu não tenho nem muita desculpa por não ter jogado ainda. Por causa que o jogo vive, tipo, a 20 conto, 15 conto na PSN, e tipo, no PC também ele é barato, e eu fico sempre enrolando para jogar. Eu tenho que tomar vergonha na cara para jogar, porque ele realmente parece um jogo incrível. Eu gosto muito de Limbo, eu ainda não joguei Inside também, tá lá no meu backlog. Nossa senhora, eu sou um cara muito vergonhoso, mano. Tenho que jogar muita coisa. Puta que pariu, eu tô fodido. Mas enfim, é um jogo que eu tenho muita vontade de jogar e pelos trailers que eu vi do 2, ele parece ser um jogo tão interessante quanto o primeiro. Então eu vou ver se até fevereiro eu consigo jogar esse trem aí pra eu hypar o segundo e poder falar, estou hypando o segundo com propriedade. Então, tomara, vamos ver.
Gostei.
Eu ainda não joguei Little Nightmares, mas eu acho que da Pixel eu sou o único que, tipo, realmente é maluco por jogo de plataforma assim. Ele tá no meu backlog também, eu ainda não comprei ele, eu não joguei um, eu tô com muita vontade de jogar um, toda vez ele entra em promoção eu tô sem grana, mas eu tenho que comprar. Eu tô com muita vontade de jogar, e muito por causa dos motivos que o Pedro falou. E pergunta, Pedro, tu chegou a jogar a demo dele que saiu pra PC agora? Tipo, o do 2? Que tem uma demo, assim, rolando da primeira fase.
Sim, viu? Cara, eu vi, mas eu não joguei, infelizmente. Mas, cara, tá animal, assim, tudo que eles mostraram parece uma evolução natural do primeiro jogo, assim, pra mim. Então, isso só aumenta meu hype.
Eu fico bem interessado, assim, quando eu vejo a gameplay do 1, assim, porque parece ser tudo meio macabro, assim, tu com aquele guarda-chuva. É, tipo aquela capa de chuva amarela, assim, dá um contraste no mundo escuro. Eu acho bem legal, assim.
Esse estilo, né? Esse estilo, tipo, meio que uma animação quase que artesanal ali feita pra Little Night, mas ele é muito bonito. Esse contraste é algo muito marcante mesmo nos protagonistas ali, principalmente na Six, né? Por causa da capinha de chuva amarela, mas enfim, temos mais personagens agora. Então, eu não sei como é que vai ser. Esse mistério é justamente o que deixa o jogo mais interessante.
Pois é, eu tô querendo jogar aí, eu só não coloquei ele na minha lista porque eu não joguei o primeiro, e como o Denos falou, eu quero jogar o primeiro pra hypar ele com prioridade. Agora, março, a gente vai ter Kena, né, cara? Kena, que é um jogo que eu tô com muita vontade de jogar, mas eu não necessariamente sei muito sobre ele. Tipo, eu não pesquisei nada por ele, porque ele parece um jogo muito bom. E, tipo, isso já me vende o jogo. Tipo, eu não corri atrás dele, porque eu quero jogar ele às cegas. Eu vi a primeira gameplay dele quando ele foi anunciado lá numa conferência da Sony ano passado, que eu realmente não lembro agora.
Acho que ele foi anunciado no evento do PlayStation 5, quando eles mostraram o console. Se eu não me engano, foi nisso.
Foi nisso aí mesmo. E eu tô muito interessado nele desde então. Eu só vi aquele vídeo lá e ele parece ser um bom jogo, assim.
Cara, aquele trailer de gameplay, ele é sensacional, ué. Porra, o jogo bonito tá porra, mano. E tipo, toda aquela magia pra caralho, e aqueles bichinhos pretinhos muito bonitinhos. Cara, muito lindo o jogo, sabe? Só aquele trailer me vendeu o jogo, assim. Ele vai ser, eu não sei se ele vai sair pra PlayStation 4. Vai, eu acho que vai, não vai?
Vai sim.
Ah, então, ele vai sair pra PlayStation 4, então já... Cara, eu tô lascado. Esse ano sai Horizon Zero Dawn, o God of War, que provavelmente, talvez saia pro PlayStation 4, e o Kena. Eu tô lascado pra comprar jogo. Puta que pariu. Tô tão fodido. Mas, enfim. Ele é um jogo muito bonito, ele só... Assim como o Léo, ele só me vendeu, assim, tipo, só pela beleza do jogo. Tipo, só... Ah, nossa, olha só que jogo bonito. A Kena é uma personagem bonita e, tipo, dá pra... Aquele mundo ali, tipo, aquele trailer me deu bastante curiosidade do que é aquilo. Parece que é um negócio tipo, ah, vamos salvar a floresta na pegada de Ori ali também. Eu não posso estar falando besteira, mas eu senti isso, que pode ter uma pegada, tipo, do Ori, de, ah, vamos salvar a floresta aqui com o espírito da magia, enfim, pode ser isso. Eu tô bem curioso, eu também não pesquisei. Eu não pesquisei muito sobre o jogo, porque, assim como o Léo, também quero jogar o jogo às cegas. Eu acho que vai ter bem mais graça do que ver, sei lá, ler o que vai ser o jogo e, ah, tá, já sei o que é isso aqui, ah, tá, tchau. Não vai ter graça. Então, eu espero de verdade jogar esse troço no lançamento. Então, vamos lá, Kena, seja bom também. Tamo hypado, não tanto, mas tô hypado, é isso.
Então vamos lá, falando aí de mais um da minha lista, Returnal, com lançamento aí previsto pra 19 de março de 2021. Esse título aqui, ele já não é um cross-gen. Ele só vai lançar pra PlayStation 5.
É uma tristeza.
Então, ele tá na minha lista? Ele tá na minha lista aqui de idiota, porque eu tenho um PlayStation 5? Não. Eu vou ter um PlayStation 5 até lá? Não, mas eu tô hypando porque... eu já vi até gente falando isso e eu achei muito engraçado, né? Brincadeira, mas enfim. Tô falando que o jogo parece... um filho de Death Stranding com Control, que são dois dos jogos de 2019 que eu mais amo. Então, eu vi esse comentário e falei, cacete, velho, muito bom. E, tipo, que é o jogo Returnal? Ele é um jogo de ficção científica, meio espacial, né, essa coisa bem clean, misturado com terror psicológico. E a gameplay dele é um third-person shooter, daí que vem essa comparação meio maluca com Control. E também um roguelike, né? Léo Ferreira, você que gosta de roguelike, é isso mesmo? Confere.
Aparentemente ele é um roguelike e, tipo, por ele ter essa estrutura, assim, que ele parece um AAA, assim, ele é um jogo que me chama a atenção, assim, bastante. Eu não sou tão fã, assim, de... tipo, eu não era, ao menos, tão fã, assim, de roguelike, mas jogos como o Everybody of Isaac... E o Age, tipo, eu já tenho jogado, mas eu tenho muita vontade de jogar. E o Dead Cells, ele me chamou muito... tipo, é um gênero que tem me chamado muita atenção. E quando me falaram que esse jogo parecia um AAA, assim... Parece um AAA, ao menos, eu não sei como definir ele. Mas só que roguelike, aí eu fiquei, caralho, parece ser legal, parece ser interessante. Eles não falaram tanta coisa assim sobre ele, parece que ia sair ou saiu, eu realmente não sei. É tipo trailer de gameplay dele. E só que a gameplay dele parece ser muito foda e faz sentido a comparação com o Control aí, tipo, na gameplay, né? Ao menos.
Sim. E a comparação de gameplay com qualquer outro roguelike, se a gente pega um Hades mesmo, por exemplo, e tenta comparar, também cabe, viu? Por mais que o subgênero roguelike tenha surgido em jogos de plataforma, e ele seja mais comum em jogos de plataforma 2D ou com visão isométrica, né? Esse jogo que parece, de fato, ser um AAA todo 3D, ele tem toda essa cara de roguelike mesmo assim. Isso é uma coisa diferente, uma proposta diferente. É isso que eu gostei nele.
É que, assim, tipo, o roguelike, ele exige apela muito pro lance do fator replay, né? Tipo, o jogo tem que ser muito gostoso de se jogar e tem que ser muito... E o RNG do jogo tem que ser interessante pro jogador, assim. Ele não tem que ser, tipo... injusto, a palavra seria. E, tipo assim, se esse jogo fizer tudo isso aí e ele tiver essa cara dele como ele é aí, cara, acho que é um dos primeiros jogos que eu vou jogar no PS5, cara, quando eu tiver... Eu tô com muita vontade de
jogar isso. Ah, eu gostei.
Ah, gente, o bait foi o retorno sim, acabei de procurar aqui. Foi o retorno que fez o bait sim, foi no The Game Awards. Ele baitou, ele baitou, tipo, no começo do trailer começa a mulher abrindo a porta e todo mundo, nossa, Silent Hill! Não é Silent Hill, não, é... Abraços.
Era meme, putz.
Era meme, baitaram legal no The Game Awards no trailer desse jogo, sacanagem. Mas enfim, eu não sou um cara que sou muito próximo de roguelike, eu nunca gostei de roguelike. Muito difícil um dia eu começar a gostar, eu não vou falar que eu nunca vou gostar daqui, porque senão eu vou estar cuspindo pra cima, da mesma forma que eu fiz com Souls Like. Então, roguelike pode ser, talvez esse jogo me introduza mais nesse universozinho de roguelike, mas eu acho muito difícil que eu consiga gostar, porque não é o meu tipo de jogo, não me agrada, eu não consigo me divertir, mas tá lá, vai que um dia eu jogue, vai que um dia eu gosto, tá ali, vamos ver, vai que um dia vem na Plus e eu gosto, né? Quem sabe?
Boa, mas nem um espelanquezinho, Vini, não vira nada
não,
mesmo.
Mano, nada de nada, mano, não rola.
Mas o Vinícius, né, você levou uma porrada mesmo, vira a gente.
Pô, olha, Ferreira.
O cara não gosta, mano, de não. Nada, mas o cara não gosta de nenhum jogo, velho. Mas tá lá jogando...
Óbvio. Não, tá lá jogando Watch Dogs, né, velho?
Cara, eu sou fã da Ubisoft, mano. Tem que mamar a Ubisoft pra ganhar jogo de graça, não tem
olha,
como.
Olha, eu joguei Watch Dogs 2. Eu joguei Watch Dogs 2, mas... Caralho, velho.
Não, já... Mano, eu só joguei Watch Dogs 2 pra platinar, velho. Não tinha como, não, porque o jogo é muito bosta. O mundo dele é legal, mas não tem como. O jogo é ruim, não dá. Mas já que a gente tá falando de Ubisoft aqui, só pra fazer uma menção honrosa a um jogo que, por mais que a franquia como um todo seja uma grande porcaria, vamos ser sinceros aqui, ainda mais com o seu último lançamento, o famigerado Far Cry 5, que pra mim é o pior Far Cry de todos os tempos, eu gosto de Far Cry 3, eu gosto de Far Cry 4, me decepcionei com Far Cry 3, e agora vai vir o Far Cry 5, o Far Cry 6, não,
Far
pera.
Far Cry 5.
Isso, eu me decepcionei com Far Cry 5 e agora vira o Far Cry 6.
Ah, tá bom.
Pronto, isso.
O Far Cry 6, ele só me chama atenção porque aparentemente o vilão dele é o cara do Breaking Bad, é o Gus do Breaking Bad. E eu gosto muito do ator. E é só por isso, porque se ele for...
Cara, o Giancarlo Esposito, ele é muito foda, mano, não dá, ele é muito foda, muito foda. A atuação dele em The Boys é sensacional, tipo, em Breaking Bad é foda, e eu acredito que ele vai ser o destaque de Far Cry 6, e Far Cry 6 tem tudo pra ser bom por causa dele, ele é a estrela do jogo, é só por causa dele.
Ele, por mais que ele pareça que ele tá fazendo Gus em todos os papéis que ele pega na vida dele depois de Breaking Bad, funciona, eu gosto dele mesmo assim, eu gosto do Gus, então eu gosto dos outros personagens dele, vamos supor assim.
É, tem carisma, né?
Também tem aquelas teorias da conspiração ubifanzice de que aquela criança lá do trailer e do pôster é o Vaz, e eu acho que seja um pouco difícil, mas eu também acho que seja possível, porque vai que eles querem surfar no hype do Far Cry 3 e fodam com a história do jogo, ou, sei lá, conectem tudo. Ia ser legal, eu ia gostar de ver isso, mas teria que ser muito bem executado. Estamos falando de Ubisoft. Difícil ser bem executado, mas quem sabe?
Eu gostaria de ver isso, mas eu só quero uma coisa pra esse jogo, cara. Ele pode ser o que ele quiser, ele só não pode ser Far Cry 5 de novo. Pelo amor de Deus, que jogo horroroso.
Não, pelo amor de Deus. Aquele jogo é muito ruim, mano. Aquele jogo é muito bosta, não dá. Aquele jogo não dá.
Algum de vocês aí jogou o Far Cry lá da Pepe e Neném?
O New Dawn, pra mim, é tipo o Far Cry Primal. Não existe. Eu nem sei que jogo é esse.
Não existe, Ele... Pior que o final do Far Cry 5, ridículo, só foi feito pra, tipo, botarem o New Dawn ali, tipo, vamos farmar mais dinheiro em cima do joguinho. Muito ruim. Fala sério, não. Fala sério, Ubisoft. Por favor, não repita isso. Não ouse.
Mas me dá Scott Pilgrim depois.
Por favor. Isso aí. Pode mandar pra gente.
E agora, em abril, esse ano, esse mês, que é muito foda, porque, além do meu aniversário, lança Nier Replicant. Nier Replicant, esse que é a remaster, eu não sei se é uma remaster ou um remake, eu acho que é um remaster, do primeiro jogo, que, tipo, é a prequel de Nier Automata. Vocês jogaram Nier Automata, sim? Estão hypados pro jogo ou nenhum dos dois jogaram?
Nossa, Léo, eu tô muito contente que você trouxe esse jogo pra pauta, porque eu não conheço absolutamente nada sobre Nier, e o jogo que eu mais quero jogar esse ano, o jogo que eu mais quero jogar de todos no momento, é Nier Automata, pra eu poder jogar depois o Replicant também. E eu não conheço nada, pelo jeito, eu não sei também. Eu acho que ele é um remake meio reimaginado do outro jogo, né? Eu não sei como é que vai ser. Mas eu tô super animado também, só que eu não conheço nada, né? É que nem o seu caso lá com o Little Night, mas que você quer jogar o primeiro antes e tal, pra poder hypar. Então eu tô desse jeito.
Eu sigo de mãozinha dada aqui com o Pedro e eu não conheço nada de Nier. Eu já falei com o Léo que, né, esse ano eu tô afim de jogar Nier, mas... É, não, por enquanto nada, vai ser difícil. Léo, me empresta o jogo aí, mano, nunca te pedi nada aí, pô, fala sério. Mas enfim...
Eu empresto,
Muito obrigado, Léo Ferreira. Mas enfim, Nier é um jogo que eu tenho bastante curiosidade de jogar. Eu senti o gostinho de Nier em outro jogo, que é o Genshin Impact lá, o gratuitão, que o combate dele é bem inspirado em Nier, então eu senti um pouco do gosto do jogo ali, entendeu? É o que eu tenho de Nier, tá ligado? É o que eu tenho, sabe? Eu senti o gostinho de Nier em Genshin Impact, é o que eu sei do jogo. É, eu vejo muita gente elogiando o combate e a história do jogo.
As animações são iguais.
Tem animações iguais aí também.
Então, é por isso que eu tenho vontade de jogar. Eu tenho muita vontade de jogar o jogo por causa disso, por causa do combate. Elogiam muito a história do jogo também. Infelizmente não tem localização em PTBR, mas eu vou fazer esse sacrifício, porque né, a gente tem que fazer alguns sacrifícios, infelizmente. Mas eu vou fazer esse sacrifício. Vou jogar o jogo quando o senhor Léo Ferreira decidir me emprestar. Então, é isso. É isso que eu tenho pra falar de Nier, que Genshin Impact copiou na cara dura. É nóis.
É uma narrativa, assim, que por mais meio que seja difícil, né, por causa da barreira linguística, é uma narrativa, assim, que eu indico pra todos jogarem, assim. É, eu não joguei o Nier, tipo, o original de 2000 e bolinha, que saiu pra PlayStation 3. Meu primeiro contato com o Nier vai ser agora com o Replicant. Porque ele, se eu não me engano, saiu em duas versões na época que ele saiu PlayStation 3. Ele saiu em Replicant, que é um outro personagem, e o Gestalt, que é tipo o pai, alguma coisa assim. Eu realmente não sei qual é a diferença e eu posso estar falando besteira. Mas tem, eu sei que existem as duas versões e são dois personagens diferentes. Mas eu tô muito, muito ansioso pra jogar Nier Replicant. Tipo assim, eu... O Nier Automata me tocou ao ponto de que, por causa de uma missão, eu chorei por, tipo, meia hora e tive que sair do jogo e jogar ele outra hora, porque...
Meu Deus do céu.
É, tipo, tem um momento na história lá que, cara, é tanta tristeza, tanta desgraça, é tanto momento eu perguntando o que são sentimentos ou o que é existir, e, tipo, eu fico, meu Deus, que tristeza. Eu não consigo.
Crises existenciais.
O jogo não é só isso. O jogo tem muita coisa, ele conversa muita coisa, ele conversa muito bem essas coisas. Só que teve um momento que bate forte lá com os personagens. De um personagem que eu gosto muito lá. E assim, se o Replicant for nesse nível, eu acho que ele entra no jogo, na minha lista de jogos aí da vida. Assim como Nier Automata, sei lá, não sei. Tô jogando aqui, tô falando só.
Então vamos falar agora de joguinho sem data, que a gente não sabe, nunca vai saber quando vai... Não, nunca também já é um exagero, né, Vinícius? Porra, pelo amor de Deus. Mas a gente ainda não sabe quando o jogo vai sair e não faz a puta ideia de que se vai sair esse ano. A gente reza que saia, mas talvez não saia. Vamos começar aqui com Horizon Zero Dawn Forbidden West. Forbidden, eu falei certo o nome? Talvez eu tenha falado, não sei. Que, vamos lá, Horizon Zero Dawn é um jogo muito foda. Vamos conversar que Horizon Zero Dawn é um jogo muito foda. Ele peca em muitos aspectos. Ele, pra mim, ele é um péssimo RPG. Mas ele é um bom jogo, ele é um bom jogo genérico. É, como todo bom jogo da Ubisoft, ele é um bom jogo genérico.
Então, assim...
Fala, vamos.
Vou falar pra vocês que eu não sou o maior fã de Horizon Zero Dawn.
Eu não joguei, então eu tô me abstendo aqui da discussão.
Horizon Zero Dawn, ele foi o primeiro jogo que eu joguei no PlayStation 4, então eu tenho aquele carinho com ele. Porque foi o meu primeiro contato na nova geração. Eu peguei o meu PlayStation 4 bem tarde, eu peguei em 2017, então o Horizon Zero Dawn tinha acabado de sair. Então eu já fui numa lapada só nele. Foi meu primeiro contato com a nova geração, então eu tenho um carinho com ele, por causa que logo que eu entrei no jogo eu tava, tipo, maravilhado. Nossa, caralho, saí do 360, vim pro PlayStation 4. Isso aqui, uau, que incrível, gráficos incríveis e sensacionais. Então eu tava, nossa, incrível. Eu gosto da história do jogo, por mais que ela tenha muitas e muitas falhas ali, que, sinceramente, em questão de desenvolvimento de personagem e de alguns personagens, não da Eloy, tá bom? Da Eloy eu acho ela uma personagem meio desenvolvida. Algumas pessoas podem discordar, mas eu acho. Enfim, eu gosto bastante da Eloy, eu gosto bastante do mundo que a forma que o mundo é construído e desenvolvido é muito legal, eu gosto bastante. É, enfim, eu tô bem animado pra ver como eles vão aprimorar tudo isso. Por causa que a Guerrilla, cara, a Guerrilla, ela errou muito nesse jogo. Porque se você pegar, tipo, em questões técnicas, seja de expressões faciais, que, cara, Death Stranding usou a mesma engine ali do jogo. E se você comparar as duas expressões faciais, é ridículo. É ridículo. Nem parece que, que Horizon Zero Dawn foi feito naquela engine. Então, eu espero que eles tenham aprendido com esses pequenos erros, porque Horizon Zero Dawn tem um potencial gigantesco. Eu espero que a Sony, tipo, invista bastante nesse projeto, porque é sensacional, tem tudo pra ser bom, como eu já disse aqui. E eu tô hypado pro jogo, porque é uma continuação da história que não deixaram muito em aberto ali, mas agora a Eloy já tá mais amadurecida, ela já aprendeu muita coisa, ela já tá mais ali, naquele mundo, ela já tá mais acostumada com aquilo tudo, por causa que no primeiro jogo ali, ela tipo, acabou de sair lá do exílio dela, e beleza, ela foi se adaptando. Então eu quero muito acompanhar essa próxima jornada dela, e vai ser uma cidade nova, eu espero que seja de verdade bem superior ao primeiro jogo. Se for igual, vai ser decepção. Tá falado, e é isso. Tô hypado, não muito, mas eu tô hypado, tô animado, eu espero poder jogar no lançamento, mas é isso.
Vini, é o seguinte, ó, detalhe aqui interessante, você falou que pegou o seu PlayStation 4 meio que tardiamente aí nessa geração, mas o meu contato com a oitava geração foi muito mais tardio ainda. Eu fui ter o meu PlayStation 4 em 2019, então...
Caramba!
Eu tô bem atrasado, eu preciso demais jogar Horizon também pra poder...
Jogue, pede pro Lens, cara. O Lens tá escutando aí. Lens, empresta o Horizon Zero Dawn pro Pedro aí, mano. Fala sério. Platina é facinho, pô, Pedro. Aí. Joga lá, vai lá.
Eu não tô tão hypado assim pra Forbidden West, porque, como eu disse, eu não tô. Não fui. Eu gostei dele de primeira, só que eu gosto muito mais da DLC. E eu, se não me engano, a continuação dele do jogo, né? O Forbidden West vai ser direto da Frozen Wilds, né? Se não me engano, tipo, depois do final ali. Tipo assim, é um jogo legal e é só um jogo legal pra mim, assim. Eu realmente não tô tão mais pra ele.
Foi aquele negócio que eu falei, né? Ele é só mais um jogo genérico e ele é um bom jogo genérico. Só isso, nada de inovador e nem nada de muito incrível. Vamos ver o que eles vão mudar agora nesse próximo jogo. Eu espero que eles realmente aprendam com os erros deles e façam um trabalho melhor do que eles fizeram no primeiro jogo.
E outro jogo aí, né? Sem data... E que o meu querido amigo Pedro também tá hypado. É Hollow Knight Silksong, né, cara?
Ah, obrigado por essa deixa, hein, Léo? Como eu amo Hollow Knight, eu amo demais Hollow Knight. Foi um jogo que eu só descobri agora nesse último ano de 2020 também, e eu me apaixonei absurdamente, tanto que hoje eu posso falar, por mais que eu não tenha jogado muitos, que Hollow Knight é o meu... jogo do subgênero Metroidvania favorito. Eu adoro todos os elementos dele, eu admiro demais a trilha sonora, a estética, toda a temática, a forma como o level design é construído, a ambientação, enfim. Cada aspecto me deixa maluco em Hollow Knight. Principalmente quando a gente para pensar que a Team Cherry tinha... Três membros principais ali que desenvolveram o jogo, mais o cara que criou as músicas, mais umas ajudas meio tangenciais, meio periféricas. Então, nossa, é uma experiência excepcional que foi construída por pouquíssimas pessoas. É um jogo indie muito melhor do que muito AAA que tem por aí. Então, eu
com
sou...
certeza.
Nossa, eu sou apaixonado, Léo. Como é que tá seu hype aí?
Cara, eu tô bastante hypado porque eu joguei Hollow Knight, acho que lá por 2018, quando ele saiu pra PlayStation. E eu joguei, assim, ele a exaustão demais. Porque eu realmente gostei muito do jogo. Ele até, tipo, dessas listinhas do Twitter... Ele entra, assim, acho que em quinto lugar, assim, nos jogos da minha vida, assim. É, tipo... Uhum. Eu não gosto de usar o termo Metroidvania. Eu sou adepto do jogabilidade... a religião da jogabilidade. E chamo de buscação. Search action.
Search
action.
Gostei.
Tipo assim, ele é um jogo muito bom. E, tipo assim, é um jogo grandíssimo pro tipo, pro que três pessoas fizeram, né? E agora os caras estão animando a fazer aí, acho que, não sei se é uma sequência, uma prequel, eles não falam muita coisa sobre, que é com a Hornet, né? Agora, é uma personagem que apareceu no Hollow Knight, e ela parece ser bem mais ágil do que o Knight, o Cavaleiro.
Sim.
Assim, eu tô bem hypado pra esse jogo, te dizer que, tipo, eu só platinei o Hollow Knight pensando que ele ia sair em 2019, porque, se não me engano, ele tava pra sair pra 2019, né? Eu zerei o platinei o Hollow Knight, tipo, é que nem maluco, e tem uns troféus bem cascão, bem cascudo lá pra fazer e tal.
Eu platinei também, é foda, foi foda.
E a gente tá aí nesse limbo aí quase 3 anos já, né, esperando o jogo. E até agora nada. Eu espero que ele saia esse ano, e se ele sair esse ano, ele só vai sair pra Switch por enquanto. Se eu não me engano, Switch e PC, se eu não me engano.
O interessante de Hollow Knight, da Hornet em si, é que ela é uma personagem, acho que basicamente a minha personagem favorita ali do universo de Hollow Knight, e ela é muito mais rápida, você enfrenta ela como um chefe no primeiro jogo, e basicamente toda a movimentação que ela tem ali, ela também tem no Silksong, então você vai, nossa, ter assim, o controle total da personagem mesmo, tem um sistema... que ela tem até uns gadgets, assim, tipo, ferramentas que ajudam ela, que vai meio que substituir o sistema de charm do primeiro jogo. É, isso mesmo. Eu não sei se vai substituir completamente o sistema de charms, que também era muito bem construído no primeiro, mas, nossa, eu tô animado. Eu gosto da personagem demais, toda a história dela, com o rei pálido, com a besta, né, Horá, a besta lá, Herá, que era a líder lá das Tecelãs, que é mãe, entre aspas, da Hornet, né, mas ela era estéreo, enfim, não vou entrar nessa lore maluca, mas é uma baita personagem enigmática e interessante, e ela tem muita personalidade, diferente do Knight, ela fala, então, nossa, vai ser uma experiência muito, muito, muito boa, tô muito animado mesmo.
Hollow Knight é um jogo que, por mais que eu ainda não tenha jogado o jogo, mas aí um denoche vergonhas pra vocês, eu ainda não joguei o jogo, eu tô planejando jogar ele agora no final de janeiro, comecinho de fevereiro, vai ser o primeiro jogo de fevereiro que eu vou zerar, ele tá lá na lista de prioridades, mas é porque eu respeito demais o desenvolvimento desse jogo e esse jogo também, porque aqui, como vocês falaram, ele foi desenvolvido por 3 pessoas, então, e ele é um jogo gigantesco, né, e ele tem uma lore bem profunda, pelo que me falam, e é um jogo que eu respeito demais, eu tenho que jogar esse jogo, tipo, não tem essa, eu tenho que jogar mesmo, e tá lá, e eu vou tentar zerar pra poder jogar a DLC, porque, fala sério, né, tem que jogar essa porra desse jogo, masterpiece pra caralho.
Boa, Vini, isso aí, cara.
Agora, outro jogo sem data aí, que também parece ser delírio coletivo dos gamers, aí é Elden Ring. É, tipo, eu, pra ser bem sincero, eu não tô hypado pra esse jogo, mas eu tenho um motivo. É porque a From Software não mostra nada desse jogo. Então, se não tem nada, não tem nada o que eu hypar. Então, assim, estamos kits aí.
É isso aí, falou tudo, Leozinho. Porque tá difícil, cara. Que bosta, viu? Acho que tudo que tem envolvimento do nosso queridíssimo George R.R. Martin acaba atrasando. Esse infeliz, eu não sei se qual que é a dele, mas tudo que ele tá no meio, cara, atrasa e dá problema. Enfim, eu não tenho expectativas de que o jogo vá sair esse ano, não. Mas eu coloquei ele na minha lista aqui também de trouxa. Porque vai que, né? Não sei.
É aquele negócio, a gente bota ele todo ano na esperança. Um dia ele sai, ou não, nunca vamos saber. A gente não sabe, tipo, se o projeto for cancelado, ninguém vai ficar sabendo. A gente vai ficar hypando, tipo, vai aparecer no TGA, vai aparecer no evento do PlayStation, vai aparecer no evento do Xbox, não, a gente não sabe. A gente vai ficar lá, e é o mistério da fé.
É bem isso, eu não sei. A gente não sabe nem direito a temática do jogo ainda, porque ele é parecido até com a temática de Dark Souls, de Dark Fantasy e tal, mas tem, claro, muitas nuances diferentes ali, e eu acho que isso tudo ainda tem que ser apresentado a gente. Enquanto a gente tem, assim, só teaser, né, só aquele pouquinho que foi mostrado pra gente, os fãs estão delirando, completamente delirando, criando teorias e lore pro jogo que nem existe ainda. Isso é maluco, cara.
Cara, tão maluco, mano.
O nome disso é carência. É porque os caras estão tipo Lance, tá ligado? Que já zerou, sei lá, Dark Souls 3 500 mil vezes, eles não aguentam mais, tá ligado? Aí eles têm que criar umas historinhas na cabeça, mano. Os caras ficam malucos, eles ficam loucos. Agora eu só queria fazer uma menção honrosa. A outra DLC também de Wind, eu já deveria ter feito essa menção honrosa, mas eu acabei esquecendo, mas enfim, vamos fazer. Que é a DLC de Cuphead, que... Mano, isso existe?
Se sair esse ano.
O bagulho não existe,
adiado, mano. Do ano passado pro ano, pra esse ano, e eu acho que não sai não, cara. Porque, tipo assim, o Cuphead, se eu não me engano, ele foi anunciado em 2014. E ele só foi sair em 2017. E tipo, e os caras sofreram pra caralho pra fazer esse jogo, sabe? E eu acho que eles vão fazer uma DLC, acho que bem grandinha, assim. E, velho, eu acho que vai custar um tempo aí pra sair, viu? Eu tô bem hypado pra esse jogo, pra essa DLC, porque Cuphead acabou entrando, assim, num dos meus jogos favoritos. É, eu gosto muito dele, ele é um jogo bem desafiador, ele não é difícil, vamos supor assim.
Uhum.
E eu tô bem interessado nessa DLC, cara, mas ainda nada dela.
Também gostaria, mas uma coisa que eu notei aqui, que a dinâmica desse programa tá muito boa, porque eu e o Vini aqui, o Deloche, a gente tá super idealista, super sonhador, e o Léo é o cara mais cético, né, mais pragmático. E vira e fala, pois é, gente, não vai lançar esse ano não, meu.
O Léo é o cara mais pé no chão aqui. Eu e o Pedro, a gente é louco, lunático, alucinado.
Lunático, total, total.
Mas, assim, eu acho que... dá pra entender o porquê do Cuphead dele ter dado uma sumida. Primeiro, porque, vamos lá, pandemia, coronavírus, e o jogo ele é todo feito à mão. Tipo, eu acredito que na DLC ele ainda esteja sendo desenvolvido assim. Então, por motivos de pandemia, a equipe que já não era muito grande, agora também, tendo que trabalhar em home office, isso dificulta muito o desenvolvimento dos jogos. A gente sentiu esse impacto de pandemia no desenvolvimento dos jogos ano passado, que a maioria dos jogos que seriam lançados no início do ano foram adiados para o final do ano, ou para esse ano, ou sei lá, para nenhum ano, tipo, deixaram em aberto a data. Então deu para sentir esse impacto. Então se a pandemia já atingiu as empresas grandes dessa forma, eu imagino uma desenvolvedora indie que produz um jogo que tem uma qualidade técnica tão grande quanto Cuphead. Então é compreensível esse atraso da DLC, e eu entendo, não fico pegando no pé da desenvolvedora, é completamente compreensível.
Mas tá aí. A DLC de Cuphead aí, que eu até esqueci o nome de tanto tempo que dá pra lançar. Mas agora, falando de alguns jogos aí que eu não sei a data, mas eu tô bem interessado de jogar, é Ghostwire. Alguém tá afim de jogar Ghostwire aqui? Do mesmo estúdio de Devil Within, um dos jogos de terror que eu adoro.
Cara, tem isso. Tem o Shinji Mikami, eu vou hypar, velho. Fazer o quê?
Sim, pois é. Cara, Ghostwire parece ser uma... tipo, primeiro ele tava sendo vendido como um jogo de terror em primeira pessoa, mas agora ele parece ser um jogo de ação em primeira pessoa. Uhum. Parece que mudaram as tags dele nas lojas. Eu tô bem interessado assim, nesse jogo. Tipo, é um dos jogos assim que eu... Tipo, não sei se eu espero muito ou pouco dele, porque ele parece ser algo muito diferente, assim, sabe? Eu não sei. Eu não sei o que esperar dele, acho que essa é a verdade. Assim.
Nossa!
Mas eu tô bem hypado pra ele. É porque é da Tango Game Works e eu gosto muito dessa dev.
Somos dois.
Pois é. E o que eu queria na real era o Devil Within 3, né? Mas tudo bem. Se a gente tem Ghostwire aí com o Shinji Mikami, então. Que vem.
É isso aí. Ouçam o nosso programa sobre a franquia Devil Within com o Bruno Micali. Vamos lá, hein? Não deixa de... Olha aqui o merchan, o foreshadowing.
Propaganda. Muito bom. Tá certo. Tem que fazer propaganda. Pra esse jogo, eu tô, tipo, bem... Tô nem aí. Eu vou esperar ele sair. Se ele realmente for um jogo bom, aí sim eu vou jogar. Hype zero. Tá ali. Tá bem fora do radar, mas... Vamos ver, se ele for um jogo bom, se o público e a crítica receberem bem, talvez eu dê uma olhadinha, talvez eu jogue, quem
sabe.
É
isso mesmo, é até maluco, porque o Mikami, ele fez todo mundo parecer uns completo doente, alucinado, falando que, nossa, não, terror, gente, nunca nem falei que o jogo ia ser de terror, vocês estão malucos, foi um negócio meio assim, né?
É, tipo... Foi. Filha da puta, então... mano.
Muito bom.
Mas aí. Gostou,
mas enfim, já que a gente tá falando de terrorzão, papapá, vamos lá, terror, vamos falar agora dele, o polêmico, o Resident Evil Village. Meu
ai,
Deus.
Não. Meu Deus do céu.
O único que tá hypando isso é o Pedro, porque o Pedro é louco homem, porque o Pedro é completamente louco das ideias, entendeu? Ele é maluco. Eu sou um cara que sou muito distante de Resident Evil, os poucos que eu joguei eu gostei bastante, eu tenho um carinho bem grande por eles até. Mas, não. Não, 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 não. Não, não dá.
Vamos com calma, galera. Eu vou explicar, vou justificar aqui a minha tese do porquê que eu botei esse jogo na minha lista. É, infelizmente, o nosso querido James não tá aqui, ele que é o maior fã de Resident Evil da Pixel, mas eu também tenho aqui Resident Evil como a minha série de jogos favorita, até eu diria. Então, vamos lá. Eu vi todos os leaks de Resident Evil Village que a gente teve até agora. Tipo, tudo. Desde quando vazou o roteirinho.
Mano, tá vazando
muito.
Tá vazando tudo desse jogo, velho.
Isso é um problema,
caótico,
né?
Caótico, eu diria. Ele é caótico.
Denoche caos, cara. Porque olha que caos, cara. O negócio tá feia coisa, cara. Eu vi cutscene. Eu vi cutscene primeiro em estágio de desenvolvimento super simples, sem som, sem cor, sem porra nenhuma. Aí depois eu já vi a mesma cutscene em um estágio um pouco mais avançado, já coloridinho, já com som. E somado tudo que eu vi, eu devo ter visto quase uma hora de gameplay do jogo, de pontos-chave também. Não são gameplays que estão sendo vazadas de momentos tão randômicos. Tem algumas também, mas a maioria são de pontos-chave importantes do roteiro. E, particularmente, não tá legal. Não tá maravilhoso, né? Eu não vou ficar falando de leak aqui, a gente não tá incentivando as pessoas a irem atrás disso, muito pelo contrário, ninguém tem que ver esse tipo de coisa, porque é algo que vai estragar, sim, a sua experiência com o jogo no final, então evite ver esse tipo de coisa, a menos que você seja um psicopata igual eu, você não vai atrás, pelo amor de Deus, não vai, porque não vale a pena, e isso vai provavelmente diminuir o que você acharia do jogo afinal, mas que eu posso falar, assim, sendo bem assim, sem querer estragar nada, mas eu diria que a Capcom tá bem... Ai, nada ousado, muito menos ousado do que ela deveria. Pelo contrário, ela tá agindo de uma forma careta e fazendo as coisas da forma mais segura, jogando no seguro, de uma forma completamente, nossa, deplorável. Então, isso pode ser ruim, mas... Enfim, a estética do jogo tá me agradando, a gameplay dele tá me agradando. Então, eu quero ver como é que vai ser, né? Não tô querendo botar expectativa demais, mas também não tô completamente cético, né? A gente vai descobrir isso mais
por tudo
frente,
que eu vi desse jogo, sei. Assim, ele me parece ser Resident Evil 4 demais. E eu não gosto de Resident Evil 4. Beleza, fãs de Resident Evil, podem me xingar. Eu não gosto de Resident Evil 4. E, eu não gosto de Resident Evil 4, eu prefiro bem mais a outra pegada, tipo, sem ser ação, que eu acho que a franquia... Isso é a minha visão de um cara leigo, beleza? Que não é apegado com a franquia e que não jogou muitos jogos da franquia. Enfim, a coisa começou a desandar do Resident Evil 4 pra frente. Então, aí eles acertaram na mão no 7 e agora no 8 tá dando pra perceber que a mão tão perdendo a mão de novo. É perigoso, eles estão entrando numa área que pra eles é seguro, mas pro público, pros fãs, não é tão seguro assim. Porque esse jogo parece que vai agradar muito os fãs de Resident Evil 4, que tem uma fanbase gigantesca, né? Que Resident Evil 4 tem muito fã. Então, esse jogo tenho certeza que vai agradar essa galera. Porque, por sinal, Resident Evil 7 não agradou esse público. E eu acho que talvez seja por isso que eles estão tentando agradar os dois públicos, sabe? Ele tá tentando juntar as duas bolhas ali. Eles estão tentando agradar a galera do Survival Horror ali, botando o jogo em primeira pessoa, botando um terrorzinho ali, mas também colocando uma açãozinha ali e acolar pra tentar agradar o público do Resident Evil 4. Pode ser que isso dê certo? Pode ser, com certeza, sempre tem essa possibilidade, mas pode ser que dê muito errado, muito, mas muito errado mesmo, então eles estão entrando numa zona bem, bem de risco ali, é perigoso.
Perfeito. Na verdade, você não tá nem um pouquinho equivocado, tá certo, exatamente essa é a minha visão também, cara. O problema que a gente tem é que o nosso querido Chris Redfield, ele é o protagonista de jogo de ação, infelizmente. E sim, infelizmente foi Resident Evil 4 que trouxe alguns dos vários conceitos que foram expandidos para aquela ação frenética de Resident Evil 5 e 6. Então o jogo ele é, de certa forma, responsável por isso, e eu entendo todas as pessoas que não gostam dele. Eu particularmente gosto, mas eu sei todos os problemas que ele tem e tudo que ele também influenciou negativamente na série. Então, o que, que a gente tem agora de problema? A gente tem essa incompatibilidade da Capcom em querer agradar todo mundo, porque é impossível agradar gregos e troianos, e eles estão tentando a todo custo fazer isso. Eles querem que você jogue, que você tenha uma experiência cadenciada e balanceada entre a ação e um survival horror, e isso não é o ideal, porque enquanto eles não largarem mão totalmente desse viés de ação da franquia, eles vão continuar meio perdidos na identidade da série Biohazard, e eu não sei como isso vai funcionar. Resident Evil 7 trouxe tudo de bom de volta pra gente. Se não fosse Resident Evil 7 estreando a RE Engine, a gente não teria os remakes de Resident Evil 2 e 3. Então, fãs de Resident Evil, por favor, gostem do 7, porque, sério, esse jogo ele é tudo de bom. Não tudo de bom, eu também tenho algumas críticas a ele, mas... No geral, mecanicamente, ele trouxe tudo que a série precisava, com relação a backtracking, com relação à exploração, com relação à ambientação e à atmosfera que tem que ser representada em Resident Evil. Então, é mais ou menos isso que a gente quer. Se o Village for algo próximo do 7, ele vai ser sucesso, mas se ele não for, aí a gente pode ter um problema. E o problema maior, sinceramente, para mim, tá nesse roteiro que eles produziram, que tá completamente genérico e, nossa, sem condições.
É engraçado tu falar aí de agradar gregos e troianos vindo de uma série que fez Resident Evil 6, né?
Meu Deus, que tristeza.
Pois é. Nossa, Resident Evil 6. E tem 4 campanhas, e cada uma eles quiseram dar um foco diferente. Falaram, com o Leon, vamos fazer um negócio mais terror. Aí com o Chris a gente chuta o balde da ação. E com o Jake a gente tenta mesclar as duas coisas. E com a gente põe um stealth. A gente põe um stealth no jogo que não funciona. Mano, pra você pegar os Joavos lá de... Nossa senhora, cara. Se eu começo a falar desse assunto, eu fico revoltado. Eu vou me abster aqui de novo pra deixar vocês falando.
Um último comentário sobre Resident Evil 6 e sobre Resident Evil pro resto da minha vida. Pelo amor de Deus, eu odeio Resident Evil. É o seguinte: a campanha da Ada é boa porque tem a Ada, mas é ruim porque os caras metem ela dentro de vários canos do jogo várias vezes pra focar na bunda dela.
É um caos. Uhum.
É isso aí que se resume a campanha da Ada. O que é triste.
Ah, pior que é mesmo. E é isso. E aí ela dá estrela e dá mortal pra trás e solta a teia. E, vai se fuder, Resident Evil 6, com todo respeito.
É, agora, falando de jogo aí que vai ser em primeira pessoa, e não tem nada a ver um com o outro, mas eu quero falar sobre, que é da Arkane. Eu não sou muito fã dos jogos da Arkane, mas esse me parece ser muito interessante. Que é o Deathloop, cara. Deathloop aí de... O nome já é autoexplicativo. É morre e volta. Basicamente isso. Mas ele parece bem interessante, sim. Eu quero jogar ele, mas, tipo, eu não vi muita coisa sobre, porque eu quero jogar ele às cegas também. Tipo, se for pra se decepciona logo de uma vez, assim, só numa porrada. Pronto. Comigo é assim, é 880, não tem dessa.
Cara, eu, pelo contrário, eu sou muito fã dos jogos da Arkane, principalmente de Dishonored. Dishonored, eu gosto muito dos dois jogos e das DLCs do primeiro também, onde a gente joga com o Daud. Enfim, acho que eles são super bem feitinhos, assim, são jogos completos. E é justamente por isso que eu confio na Arkane, que eu acho que eles podem sim estar trazendo algo interessante pra gente agora. Mas eu vi tão pouco sobre Deathloop que eu não sei nem se eu posso hypar ele ou não. Mas é isso, vamos ver como é que vai ser.
A Arkane, né? ela sempre faz uns joguinhos legais, sabe? Ela fez Prey, ela fez o Dishonored, esse jogo que o Pedro falou, que eu não sei falar o nome, que eu sou burro. Mas enfim, ela fez Prey, que é um jogo muito foda, eu não joguei ainda, tá lá pra jogar, mas no momento sem dinheiro e falam que no PlayStation 4 ele é caótico. Então, enquanto eu não tenho um PC pra jogar ele, eu prefiro deixar ele lá no backlog e esperando pra eu tentar ter uma experiência foda.
E agora, pra fechar, eu vou fazer algumas missões honrosas, assim, de alguns jogos assim que eu quero jogar. Aí, se vocês quiserem também fazer, é assim, pode fazer também. Mas, por exemplo, eu tô muito afim de jogar Shin Megami Tensei Nocturne Remaster. É, ele vai sair no final do ano. Eu pensava que ele ia sair em março, mas ele vai sair só no final do ano. É um jogo que, tipo, é a mãe da série Persona. E eu quero jogar porque, tipo, é a mãe da série Persona. É, dizem que o Nocturne é o... não o melhor. É, eu acho que eu não posso... Eu vou estar sendo tendencioso a falar, mas, tipo, com todo mundo que eu converso, fala que é um bom jogo e eu tô muito afim de jogar o Nocturne. É, outros jogos que eu tô afim de jogar esse ano sai, mas não sai no Ocidente, é Anonymous Code, que agora eu tô nessa vibe de jogos de ponto e vírgula e visual novel. É, eu pretendo jogar todos os jogos esse ano. Eu já tô com alguns dois engatilhados aqui pra jogar. E vai sair mais da série esse ano. Também sai, se não me engano, Steins Gate Zero Elite. Que é a versão... É o remake do Steins Gate Zero. E eu espero conseguir jogar ele também. Eu vou jogar o Steins Gate Zero eventualmente. Eu já acabei de comprar ele nessa promoção. E eu acho que é só, pra ser bem sincero. Esse ano, assim, tá sendo bem raso, assim, pra jogos, assim. Eu espero ter algumas surpresas, assim, tipo igual foi ano passado, por exemplo, Ghost Runner, é que tava bem debaixo do meu radar, assim, eu nem tinha visto nada sobre, e, tipo, eu consegui jogar porque eu tô dividindo conta com um amigo, que foi até a Alice, que veio aqui conversar com a gente sobre o Miles Morales, e ela que me hypou pro jogo.
Ouçam um episódio sobre Miles Morales. Jabá, de novo.
Propaganda muito foda do Pedrinho Gameplays, mano. Muito foda.
Sim. E, tipo assim, eu espero que esse ano tenha muitas surpresas boas, como foi Ghost Runner pra mim. É, ano passado eu joguei boa parte dos lançamentos e espero conseguir jogar esse ano também fazer isso esse ano. Ah, por mais que muitos dos lançamentos não me interessem, eu acho que deu pra perceber nas listas que a gente fez aqui. Mas, assim, eu espero que 2021 seja bem promissor assim, pra videogame. E é o início de uma nova geração. E, assim, a gente espera que venha coisas novas e novas experiências, assim. E vocês? O que vocês dois aí esperam para 2021? Querem falar alguma coisa? Dizer se tem mais algum jogo assim que vocês querem jogar que a gente não acabou não citando, ou porque não tem data, ou porque só não coube. O que vocês acham aí?
Você falou muito bonito. E eu tô mais ou menos assim também, cara. Não tem. Tem algumas coisas que estão no meu radar, mas muito por baixo, tipo The Medium, tipo.
Ah, The Medium, a gente nem falou de The Medium aqui, né, cara?
Pois é, cara, mas tem
é do Xbox, não importa, mano.
O quê?
Polêmico aqui. É do Xbox, então não importa. Polêmico.
Polêmico demais, cara. É justamente por ser do Xbox que eu não posso nem colocar na minha lista, porque eu tô muito distante, mas eu não sei. Eu espero que a gente seja surpreendido nesse ano aí que.
Eu fico triste por não poder colocar na minha lista por ele ser do Xbox, mano. Eu queria muito ter um Xbox, mano. É muito triste não ter um Xbox, mano. Sério, eu queria ter um Xbox. Alguém me dá um Xbox.
Microsoft manda
por favor.
Um Xbox pra esse rapaz.
Tudo que eu queria
agora,
na minha vida era um Game Pass, mano.
Ele não vai jogar nenhum dos seus jogos, porque ele não joga videogame. Mais
é isso.
Pra ele.
Eu só jogo joguinhos da Ubisoft, mano. Se não for da Ubisoft, eu não jogo.
Joga jogos da Ubisoft Battle Royale. É só isso que
só
ele
isso.
Joga, velho. É incrível.
Meu Deus do céu. A gente tem aqui a dualidade do homem. A gente tem o Denosh, que não joga nada, e a gente tem o Léo Ferreira, que conhece todos os jogos.
Exatamente,
do planeta,
porra. Terra. Que
não,
foda
não, essa. É assim também. É assim também, mas eu acho que eu sou o cara que tem mais platina na pizza, o que é muito triste.
O cara é maluco, mano. Vai se tratar, Léo, na moral.
Cara, mas eu não posso falar muito. Léo, eu tô com, sei lá, 30 e alguma coisa platinas, e lembra que, né, peguei o videogame em 2019, então talvez eu seja meio
maníaco. Louco, eu tenho o meu desde 2017, eu tenho 16 platinas, tipo. Meu Deus.
Eu vou te falar que se tu piscar muito, tu vai chegar nas minhas aí. Eu tenho videogame desde 2014 e tô com 57. Ih, então,
credo. Cuidado aí, Léo. Tá sendo ameaçado. Só tem melhor,
gente. Muito obrigado.
Eu espero de verdade que esse ano, em algum momento, em algum programa, em algum mês, a gente possa chegar aqui e falar: puta que pariu, estamos vacinados, é nóis, e que a vida de todo mundo volte ao normal. Essa é a minha principal expectativa para esse ano, que tudo possa voltar ao normal. Meio complicado, mas é uma expectativa. Em relação aos videogames, as expectativas estão meio mornas, mas vamos torcer para que os jogos consigam nos surpreender, como foi no ano passado, como o Léo falou. 2020 foi um ano, para os videogames pelo menos, foi um ano incrível, e 2021 tem que tudo para ser um ano incrível também. Então, tá aí a nossa expectativa, e é nóis.
É isso mesmo. Na verdade, a gente, assim, o nosso ano utópico é um ano em que as pessoas estejam vacinadas e Cyberpunk esteja sem bugs. Mas enfim.
Escolha um.
A gente tem muita sorte. Nossa senhora, Matrix. A gente tem muita sorte, na verdade, da nossa indústria dos joguinhos aí, comparada a outras, né? Ela sofrer um impacto menor por questão da nossa pandemia e tal, né? Então, vamos torcer para tudo dar certo. É isso mesmo, essa é a minha
então,
mensagem.
Então, vamos lá,
também.
Um feliz ano novo para todo mundo, muito atrasado. Esse episódio vai sair, tipo, bem mais pro meio do mês de janeiro, mas feliz ano novo para todo mundo. Esse ano, ano passado foi um ano incrível pra Pixel, a gente alcançou marcas que eu nunca esperei que a gente alcançar. E esse ano eu espero que a gente chegue mais longe ainda. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou ano passado e muito obrigado a quem vai acompanhar a gente esse ano também. Fico feliz demais por tudo que tá acontecendo e, na moral, se não fosse por vocês, eu com certeza teria enlouquecido ano passado. Então, é nóis. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio até aqui. Cara, você é um guerreiro, mano. Uma hora e poucas aí de episódio, você é foda. Valeu por ter escutado até aqui. E é isso. Alguma coisa aí pra se despedir? Léo? Pedro?
Não. Só quero dizer que eu ainda tô decepcionado com Crash 4. Faça remake de Crash 4, por favor. Tchau.
cara, é isso aí. Gente, se vocês chegaram até aqui, interajam com a gente
pelo
Twitter, né? Arroba TheNauticals, arroba RogerThat, arroba PedroBatera1801. Acho que vai estar escrito aí em algum lugar. Enfim, comenta.
Vai, tá escrito na descrição do episódio. Tá o nosso Twitter oficial também da Pixel, arroba _PixelCast. Vai lá comentar sua opinião sobre esse episódio. É sempre muito importante. A gente fica feliz demais em saber o seu feedback. Então é isso. Né?
Até.
É nóis.
É isso. Até, gente. Namastê.
Namastê. Um beijo no coração, um forte abraço e tchau.